passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Oi, pessoal. Sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje temos crônicas, horror urbano, reflexões sobre a vida e a poesia de Alice Ruiz S. Vamos juntos. Com olhar atento e escrita sensível, José Castelo convida o leitor a enxergar aquilo que normalmente passa despercebido em Histórias Miseráveis, coletânea lançada pela Maralta Edições, que reúne 35 de suas crônicas mais marcantes. A obra reúne textos publicados ao longo de quase uma década, no Rascunho e no Suplemento Pernambuco, selecionados e organizados pelo escritor e jornalista Rogério Pereira. Mais do que retratar personagens e situações urbanas, Castelo lança um olhar atento sobre aqueles que costumam passar despercebidos nas grandes cidades. Ao caminhar por ruas, praças e avenidas, o autor assume a figura do observador, que busca enxergar além da superfície. Seus personagens são pessoas solitárias, desabrigados, figuras anônimas e existências marcadas pela invisibilidade social. Com uma escrita refinada e profundamente humana, ele transforma encontros aparentemente banais em reflexões sobre solidão, fragilidade, compaixão e pertencimento. Sobre esse livro, a gente conversa agora com José Castelo.
Entrevista.
José Castelo, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite.
Vamos começar pelo título? Por que Histórias Miseráveis? Esse título chama a atenção.
Acontece o seguinte, essas crônicas aqui reunidas, é bom dizer, o livro foi organizado pelo Rogério Pereira, editor do jornal Rascunho, e não por mim. Essas crônicas privilegiam crônicas em que eu trago da miséria brasileira. Tem muito morador de rua, tem muita pessoa pedinte, pessoas de situações extremas, que são os que eu chamo invisíveis, pessoas que nós normalmente não vemos, não consideramos, não levamos em conta, quase como se não fossem seres humanos. E, no entanto, são seres humanos como nós. Dessa reunião, então, de crônicas que vão por esse caminho, surgiu o título Histórias Miseráveis, porque as histórias em si são muito tristes. Tratam de situações muito extremas, graves. E acho que o título combinou com um conjunto de crônicas, é a minha impressão que eu tenho.
Interessante essa abordagem, porque esses personagens invisíveis, parece que quanto maior a cidade, mais rica a cidade, maior o número dessas pessoas que a gente encontra por aí, não é?
Em qualquer cidade. Aqui em Curitiba, cidades grandes brasileiras e no exterior. As cidades americanas, Los Angeles, Nova York, estão cheias de moradores de rua tomada. Então é uma realidade quase que do mundo, pelo menos do mundo ocidental.
Aqui em Brasília não é diferente. A gente vê muitas barracas.
É horrível isso, né? É horrível. Muito triste, muito... E eu acho muito triste também a relação que nós todos, eu mesmo muitas vezes, acabo tendo com essas pessoas, que é de não olhar, de não levar em conta, de, entendeu, passar reto. A maioria das pessoas faz isso, ignora essas pessoas que estão em situação de grande miséria, de grande sofrimento, cheias de dor e tratadas como não fossem humanos.
E como é que foi que nasceu esse olhar para os invisíveis?
Olha, eu sou carioca, eu nasci e me criei em Copacabana, e hoje mesmo, já há um bom tempo, eu tenho também um apartamento em Copacabana, então eu passo temporadas em Copacabana, eu vou muito ao Rio e fico sempre em Copacabana. E sempre ando muito. Gosto muito de andar pelas calçadas, ver as pessoas, ver gente. E comecei a observar isso de vários anos para cá, que esse número de moradores estava aumentando. E comecei a ficar tocado, mexido com isso, e até que resolvi começar a escrever sobre essas pessoas e tentar também falar com elas na rua. Não toda hora, não com todos, que é impossível, né? Mas... parar, levar em conta, conversar, perguntar coisa, às vezes oferecer um trocado, oferecer um prato de comida, enfim, considerar a existência desses moradores em situação de rua, né?
Uma coisa que me chamou a atenção é que na apresentação do livro tem assim a fala de que a literatura aparece como uma forma de lançar um olhar imprevisto sobre a realidade. Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto muito de crônicas, mas você também não concorda que a crônica permite, além dos outros gêneros, permite um olhar mais próximo, às vezes, de realidades como essas e consegue conversar melhor com o leitor sobre essas questões?
A crônica é um gênero informal, né? Ele não tem as formalidades dos outros gêneros, então permite, de certa forma, entradas um pouco mais radicais na realidade. Além disso, a crônica é o gênero do eu, né? Quem narra é sempre o eu do cronista ou supostamente o eu do cronista. Então, o narrador da crônica, ele narra sempre a partir da sua experiência pessoal, do seu olhar pessoal, do seu contato com o mundo. Então, através dessas brechas, a realidade vai ficando mais exposta, texto do cronista. Não é uma regra, cada um escreve crônica de um jeito, não é? Mas essa visão, ela é a visão clássica, que vem desde Rubem Braga, que é o grande pai da crônica brasileira no século XX, né? Essa visão vem desde o Braga e passa por todos os outros grandes cronistas.
O livro tem muitas crônicas, eu vou dizer, vou usar o adjetivo sim, espetaculares. E eu gosto de ler crônica uma a uma, devagar, às vezes, no máximo duas de cada vez. Como você disse que a crônica é o eu, o autor, o escritor, conversando com o leitor, eu gosto de conversar de volta com o autor. Ali na intimidade, sozinho, mas a gente conversa, a gente troca ideias, a gente reflete. E uma das crônicas que eu mais gostei foi Corpos Estendidos no Chão. Conta um pouquinho a história dessa crônica para os nossos ouvintes.
Essa crônica é aquela em que eu estou andando pela Rua Barata Ribeiro, não é isso?
Isso.
Em Copacabana.
Exatamente.
É uma região, a Rua Barata Ribeiro é uma das ruas centrais de Copacabana e é uma rua que sempre que eu estou no Rio, é próxima à minha casa, eu ando muito por ela. Para o mercado, para tomar um café, para encontrar um amigo, estou sempre passando pela Barata Ribeiro. E a Barata Ribeiro, ela é um dos pontos de concentração mais intensa de moradores em situação de rua. Nessas minhas caminhadas, como eu te falei, eu gosto muito de caminhar também pela cidade, comecei a ficar perturbado por essa presença intensa e dolorosa dessas pessoas no meu caminho. Mesmo quando eu estava apressado, pensando em outra coisa, essas pessoas sempre vinham, as faces das pessoas, a voz muitas vezes, né? A situação miserável de famílias jogadas embaixo de todo, degraus de edifício, isso foi penetrando muito na minha cabeça e no meu coração também, é uma coisa que vai te atingindo emocionalmente. Né? O cronista, segundo eu entendo, não é só alguém que vê, é alguém que se deixa atingir pelo que está vendo. Né? O meu cronista, que sou eu, mas não sou eu, esse eu que narra minhas crônicas, ele tenta fazer um pouco mais, ele tenta interferir na realidade. Ou seja, se aproximar, falar, perguntar. Ele tenta não ser só alguém sentado na plateia. Ele sobe ao palco também. Só que essa subida ao palco é muito dolorosa, porque aí te defronta com situações desesperadoras. E você tem que ser capaz de sustentar o olhar, algum contato com essa realidade. E que eu fui fazendo isso nas minhas caminhadas pela Rua Barata Ribeiro, que eu comecei a rascunhar essa crônica. Se não me engano, em um café da própria Rua Barata Ribeiro. Eu sentei para tomar um café e comecei a escrever sobre isso. Eu estava sufocado por essa situação.
Continuando por esse caminho, como é que é a sua relação entre a experiência pessoal e os seus textos?
Eu acho que não dá para separar as duas coisas, sabe, Anderson? Por mais que você tente trabalhar com um tema supostamente mais distante, que você vai ver de uma forma mais objetiva, aquilo está sempre mexendo com o escritor. E o escritor, de uma forma ou de outra, o que ele está descrevendo não é só o que ele vê, mas como eu estava falando antes, ele está descrevendo o que ele sente em relação ao que ele vê. O escritor, ele, por mais que se distancie, ele está sempre dentro da cena. E a minha escrita sempre é assim, sempre foi assim, muito contaminada por experiências do dia a dia. Mesmo quando eu estou escrevendo romance, meu romance Ribamar, por exemplo, um romance totalmente contaminado até um pouco pela minha história pessoal, pela história do meu pai, muito também pelo que eu vi, pelas viagens que eu fiz, coisas assim. Mas eu acho que essa contaminação do cronista ou do escritor em geral pela realidade, ela é muito importante, sobretudo porque ela torna a escrita mais viva, dá mais vivacidade ao que você está escrevendo, torna mais verdadeiro o que você está escrevendo. Ainda que seja de invenção, ainda que seja ficção, dá mais vida, dá mais sangue.
Torna cada vez mais o texto mais presente na mente do leitor, eu acredito assim. José Castelo, para a gente encerrar esse bate-papo, como é que você vê a crônica contemporânea agora, com seu olhar ao longo da sua carreira, a crônica que evolui do impresso, dos jornais, do impresso, para o mundo digital hoje?
Olha, infelizmente, no século XXI, o espaço para a crônica diminuiu. No século XX, além dos grandes cronistas, Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, grandes escritores como Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, Carlos Drummond de Andrade, todos eles praticavam a crônica regular, semanal, como fosse, em jornais. Bom, é isso tudo que você sabe. Os jornais encolheram, os espaços diminuíram. Por outro lado, na internet tem muito espaço, mas fica tudo muito disperso, normalmente, né? Não é regra, mas enfim, é o que acaba acontecendo do modo mais geral. Então, o espaço para a crônica, infelizmente, diminuiu muito. Então, hoje a gente tem na imprensa, tanto na internet como na imprensa impressa, a gente tem muito colunista, não é? Comentarista. São ótimos, nós temos grandes comentaristas. Mas o que eles fazem, em geral, não é a crônica clássica. No meu entender, não é crônica. Entendeu? É comentário, é opinião. Muitas vezes eles são chamados de cronistas, mas o espaço para a crônica clássica, desse cronista que anda pela cidade e descreve o que vê, descreve como ele reage diante do que vê, esse espaço, infelizmente, diminuiu muito. Ainda temos grandes cronistas, Humberto Werneck. Aqui no Paraná tem o Luiz Henrique Penlanda, que é um ótimo cronista da cidade também. São muitos, mas em número muito menor mesmo.
Muito bem, então. José Castelo, obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Parabéns
pelo
livro. Eu
que agradeço, viu? Muito obrigado pelo espaço, pela atenção e cuidado.
Parabéns pelo livro e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima. Boa sorte, um abraço.
Essa foi a conversa com José Castelo sobre o livro de crônicas Histórias Miseráveis, coletânea lançada pela Maralto Edições. O livro está disponível nos portais da internet e no site da editora maralto.com.br. A gente agora faz uma pausa para o intervalo e daqui a pouco voltamos.
Estamos apresentando Autores e Livros.